Bom dia, Maculã e ouvintes. Semana passada eu estive aqui conversando com a Camila e o Bruno a respeito das intoxicações eletrônicas em crianças, e enquanto a gente conversava, surgiu uma questão que eu trago aqui hoje. Falávamos sobre o quanto o uso das telas prejudica as crianças e que muitas vezes o uso excessivo de telas faz com que as crianças apresentem alguns sintomas que são parecidos com os sintomas apresentados por crianças diagnosticadas com autismo. O contato excessivo com esses conteúdos, né, audiovisuais, tipo tablets, celulares, televisão, principalmente nos primeiros anos de vida, prejudicam muito o desenvolvimento do aparelho psíquico das crianças. Além disso, eles criam dependência, alteração do sono, irritabilidade, dificuldades de atenção. Às vezes, né, a criança não tem vontade da interação social porque fica vidrada nos celulares, né? E esses são sintomas que se confundem muito com os sintomas do autismo. E aí é um risco grande de diagnósticos precipitados e prejudiciais à infância. É importante ressaltar aqui que nem tudo é autismo. Por que que eu falo isso, né? Porque hoje existe uma grande confusão. Quando as pessoas identificam, por exemplo, alguns desses traços, né? Não olha nos olhos, é retraído, fica fixado no celular, né? Logo a gente escuta ou a mãe, ou a professora, ou o vizinho fazerem um diagnóstico de autismo. E isso virou um caos, porque esse diagnóstico não pode ser dado de qualquer modo. É muito sério isso que a gente está vivendo socialmente. A criança precisa ser olhada em seu sofrimento e não ser taxada com um diagnóstico por qualquer pessoa ou profissional. E existe um risco, falo disso porque não é só os leigos, existem profissionais que fazem uma avaliação muito rápida da criança e logo fazem esse diagnóstico. Um diagnóstico de autismo, ele não pode ser feito em uma consulta apenas. Ele precisa ser feito com muito critério, olhado toda a história da família, olhada a posição da criança, olhado todo o contexto social em que ela vive. Então, esse é um cuidado também aos profissionais que fazem o diagnóstico. Eu venho aqui hoje para alertar sobre isso. Muitas vezes, né, a gente vê esses sintomas se confundirem e não podemos sair aí sugerindo ou dizendo que a criança tem autismo sem ter esse cuidado. Gente, eu reforço isso, né? Porque às vezes a gente vê no próprio consultório, né, as pessoas chegarem dizendo assim: "Ah, eu sou obsessiva, eu sou TOC, eu sou TDAH", né? A gente tem que ter muito cuidado para que o diagnóstico não venha antes do sujeito. O que que eu quero dizer com isso? A gente precisa poder entender a pessoa, compreender o que ela sente, qual é o sofrimento dela e principalmente isso com as crianças. Quando a gente dá um diagnóstico precipitado, a gente está colocando em risco a vida da criança, porque ela vai ser taxada como aquilo para o resto da vida e ela mesma vai se identificar assim. Então é preciso de muita informação e cuidado, muito cuidado onde vocês buscam as informações. Cuidado com conversas leigas, com profissionais que fazem avaliações muito rápidas, as pesquisas em qualquer site do Google, né? Isso é muito perigoso, né? Importante é saber que os sintomas podem ser iguais, mas nem tudo é autismo. Então, o que é o autismo, né? A gente vê uma epidemia de diagnósticos de autismo, algumas coisas por isso que eu tô falando, outras coisas porque houveram umas mudanças também nos critérios diagnósticos do DSM, que isso é um outro assunto para a gente estudar, né? Mas para vocês compreenderem, o autismo ele não é uma doença neurológica e a causa do autismo ainda segue sendo muito debatida. Não existe uma terapia genética, por exemplo, como a gente vê na síndrome de Down, que tem um gene, né, que teve uma alteração. No autismo isso não existe ainda comprovado. Não existe uma terapia nem genética e nem medicamentosa para autismo, porque não se pode definir o autismo ainda com uma base genética aplicável a todos. Muitos estudos afirmam que a causa do autismo é multifatorial, sendo que o modo de tratamento desempenha uma influência decisiva no seu desenvolvimento. Então, existem estudos, por exemplo, da epigenética. O que que é a epigenética? É uma disciplina que estuda as mudanças induzidas pelo ambiente e que mostra a interação do material genético com o meio ambiente. O que que isso quer dizer, né? Que as nossas relações, a forma como nos relacionamos, né, podem produzir modificações, inclusive, no nosso material genético. Isso é um campo de bastante estudo, assim, né? Então, a heterogeneidade do autismo e dos grupos de pacientes diagnosticados como autistas não permitem a gente visualizar outra coisa que não os atendimentos personalizados, em razão da singularidade de cada caso, quer esteja tenha questões genéticas, quer esteja questões neurobiológicas, quer esteja as questões psíquicas. Nós não somos seres unicamente orgânicos e nem unicamente psíquicos. A gente é interligado, uma coisa tem interferência na outra. Bom, então esse é um campo de estudo bastante amplo, né? Requer muita investigação ainda. E eu gostaria de compartilhar com vocês que na abordagem psicanalítica nós trabalhamos com uma avaliação que contempla tudo isso que eu falei para vocês. A gente poder olhar a criança nas suas questões orgânicas e também psíquicas, sempre olhando de modo singular a criança, a sua relação, a sua história familiar, os pais, todo um contexto geral, né? Para que a gente possa ajudar a criança a desenvolver-se, permitindo que exista um encontro ali que seja possível. Então, assim, para finalizar, eu queria deixar para vocês uma indicação. Para quem quiser aprofundar, tem uma live que é de uma colega que eu confio bastante, que é parceira de estudo do projeto, que é a doutora Inês Catão. Ela é médica, ela é psiquiatra infantil e também é psicanalista. E para mim é uma pessoa de referência nesses estudos. Ela tem uma live que se chama assim: Nem Tudo é Autismo. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre essas questões que eu estou falando nessa live, vai dar para vocês aprofundarem um pouquinho mais sobre esse tema. Desejo uma ótima semana e até a próxima quinta-feira.